Expresso TMC. Quem escuta, sabe. 8:42, inclusive eu aconselho, na verdade, você a acompanhar a nossa transmissão no YouTube. Já anota aí, youtube.com/TMCNewsBR. Vamos para mais um giro de notícias aqui, porque o cachorro Lazare, um espaniel francês, conhecido como o cachorro mais velho do mundo, tadinho, morreu aos 30 anos nessa semana, segundo informou aí a dona, então, do cachorro. O animal ficou famoso nas redes sociais por sua longevidade impressionante e era chamado carinhosamente de pequeno vovô.
Fofinho, gente. Pois é, de acordo com a responsável, né? Lazare viveu uma vida tranquila, cercada ali de cuidados, chamando a atenção por manter hábitos saudáveis mesmo na velhice, viu? Importante a gente cuidar dos nossos hábitos aí, né? A notícia, ela repercutiu internacionalmente e emocionou internautas que compartilharam homenagens e mensagens de carinho ao cão. Casos como esse, né, de Lazare são extremamente raros, gente, já que a expectativa média de vida de um cachorrinho costuma ali variar entre 10 e 15 anos, dependendo da raça e também do porte. Então, viveu bem, viveu muito, viveu feliz, né?
Viveu saudável.
Saudável.
Fica a dica aí, então, pra você que tem hábitos aí duvidosos, entendeu? O Lazare, o cachorrinho, tinha ali hábitos saudáveis
e viveu muito.
E bonitinho, né, gente? Fofinho. Coloca até. Dá até pra colocar a imagem de novo, ele com a linguinha assim de fora. Que fofura, bonitinho demais.
Ah lá, que fofinho, gente. Nem parecia que tinha 30 anos, né?
Nem parecia. Tava bem. Mas essa foto aí, acho que aí ele tinha uns 20, né? Eu vi uma mais recente dele, que ele já tava realmente aí.
Mais branquinho.
Dando significado ao apelido, né? Pequeno vovô. Entendi. Enfim.
Mais fofo. Deixa aí, então, né, essa lição pra gente se cuidar, viu?
E agora a gente muda de assunto, vamos falar dela, da cantora Shakira. Opa. Ela lançou na quinta-feira a música Die Die, escolhida como canção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. A faixa é uma parceria com o cantor nigeriano Burna Boy e mistura ritmos latinos como afrobeat, celebrando a união entre culturas através do futebol.
Pois é, gente, o clipe, ele foi gravado parcialmente no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e traz referências a países participantes do torneio, né? Do Mundial ali. Essa é a quarta vez que Shakira se envolve musicalmente com Copas do Mundo, porque a gente tem que lembrar do grande sucesso de Waka Waka em 2010 e também de La 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 em 2014, onde ela cantou ali com Carlinhos Brown, né? E além da música, a FIFA confirmou a Shakira no show ali, no primeiro show de intervalo da final da Copa de 2026, viu? Ao lado de artistas como Madonna, grande diva da Alexia, e BTS. Então, temos Shakira com música oficial e Shakira confirmada também pra fazer show aí no intervalo do jogo da Copa do Mundo. Agora, 8:45.
E agora a gente muda de assunto, porque uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura revelou uma tentativa de fraude inusitada no Paraná. Os detalhes chegam agora com Ângelo Sfer.
O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal barraram a exportação de 48 toneladas de açúcar no Porto de Paranaguá sob suspeita de fraude. A carga estava pronta para o embarque, mas os fiscais desconfiaram de fraude. Por isso, testes rápidos foram feitos no próprio terminal, no litoral do Paraná, e esses testes confirmaram que a carga estava misturada com areia, mas em níveis muito acima do permitido por lei. O lote, portanto, teve a saída suspensa imediatamente. Não havia como identificar onde essa contaminação aconteceu e isso representa um risco à defesa agropecuária. A empresa responsável por essa mercadoria foi autuada pelo governo federal e as amostras do açúcar adulterado foram enviadas para perícia em um laboratório no estado de Goiás. Se a fraude for confirmada, toda a carga será destruída e a empresa pode e deve responder criminalmente por isso. A fiscalização nos portos tenta proteger a credibilidade do Brasil no exterior, já que o país lidera as exportações mundiais do açúcar. Só no ano passado foram mais de 38 milhões de toneladas vendidas ao exterior, gerando um faturamento de mais de 18 bilhões de dólares.
Agora a gente fala de esporte aqui na TMC. Pois é, em clima de Copa do Mundo, né? Chegou a hora da gente descobrir quais são as chances do Brasil no Mundial. Será que vem o Hexa aí, Alexa? Como é que você tá?
Será
tá
que confiante? Vem aí? Ah, eu tô. Sempre torço pelo Brasil.
Brasileiro que é brasileiro não desiste nunca, não é mesmo? Bom, nosso repórter Lucas Escórcio, que às vezes tá aqui na nossa bancada também pra comentar futebol, né? Esporte é com ele mesmo. Tentou descobrir as chances do Brasil na Copa. Vamos conferir.
A Copa do Mundo FIFA 2026 está batendo na porta. Estamos a poucas semanas do maior evento esportivo do planeta. E é claro que é nessas horas que a expectativa cresce. Quem vai ganhar essa Copa? Qual a chance do Brasil? No final das contas, existe alguma forma de prever isso?
Com o avanço das inteligências artificiais, tem muita gente simulando a Copa através dessas IAs generativas, ChatGPT, Gemini. Então vamos fazer isso. Vou lançar o prompt. Simule a Copa do Mundo FIFA 2026. Simule os 104 jogos. Defina o mata-mata e defina um campeão.
Segundo o ChatGPT, o Brasil é o grande campeão do mundo, batendo em Estados Unidos, Uruguai, Argentina e Espanha no mata-mata. No Gemini, a resposta não foi muito diferente. Fomos hexa, vencendo o Uzbequistão, Colômbia, Espanha e França na grande final. Mas a IA não traz tanta confiança assim, e nem dá pra saber como elas chegam a esse resultado. Então, vamos falar com um especialista do esporte TMC, André Galvão. E aí, qual a chance do Brasil no Mundial?
Olha, é uma chance razoável, que não é muito diferente da chance que o Brasil teve, por exemplo, nas últimas Copas. O Brasil pode ser um dos concorrentes ao título, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem uma chance razoável, como já teve nas últimas outras Copas.
E quem vai ser campeão, Galvão?
Eu vou votar em Portugal pela confiança, que acho que vai estar maior do lado da seleção portuguesa. Portugal. De Cristiano Ronaldo.
Portugal, campeão do mundo por André Galvão.
Opinião do André dada, CR7 campeão do mundo, mas será que podemos ver essas chances em números? Conversei com Gilcione Nonato, professor de matemática da UFMG. Há muitos anos, ele faz máquinas de previsão com dados para calcular a chance de campeões e rebaixados dos mais diversos campeonatos. E é claro que ele fez da Copa do Mundo de 2026.
Ele é um software grande que ele simula a Copa do Mundo. E eu simulo a Copa do Mundo 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes. A mesma Copa, para saber a tendência.
De acordo com o software da UFMG, que simulou a Copa mais de 1 milhão de vezes, o resultado é um pouco mais pé no chão. O Brasil tem 80% de chance de passar para a segunda fase, 41% de ir às oitavas, 22% para as quartas, 11% para as semis, 6% para chegar na final e míseros 3% de ser campeão. O software também prevê que outras 7 seleções têm mais chance de chegar na grande final que o Brasil, com Espanha, França e Argentina, com mais de 8%. Previsões feitas, achismos postos, mas no final só temos como saber o desempenho do Brasil depois dos jogos, que começam no dia 11 de junho. Tá chegando e você acompanha aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026.
É, quem escuta também torce. E ainda falando sobre futebol, um encontro de 5 campeões do mundo, 5 gerações diferentes da seleção brasileira e muitas histórias marcantes do futebol nacional reunidas no mesmo lugar. O repórter Breno Ávila acompanhou tudo de pertinho e traz os bastidores desse papo entre lendas da amarelinha.
Um encontro histórico envolvendo 5 campeões mundiais pela seleção brasileira aconteceu nesta quinta-feira em São Paulo, nos estúdios do Podpah. Participaram do evento Pepe, campeão mundial em 58, Mengálvio, da campanha de 62, Rivelino, do histórico esquadrão de 70, além de Tafarel e Cafu, nomes eternos das conquistas do Tetra e do Pentacampeonato Mundial em 94 e 2002, respectivamente. Durante a coletiva gravada pela TMC, Cafu, Tafarel e Rivelino responderam sobre Neymar e a sua convocação por parte de Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira.
Eu acho que o detalhe agora não é se ele vai ou não. O detalhe é o que a seleção brasileira vai fazer dentro dessa Copa do Mundo, independente do Neymar estar ou não.
Esses últimos jogos dele, eu gostei bastante. Ele tá jogando tipo um falso 9, que ele fica muito próximo do gol, na frente da área. Ele tem uma movimentação que eu vejo em poucos jogadores.
A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente, como é que o Neymar está? Amanhã leva, machucou o primeiro jogo, pode machucar? Então existe essa preocupação, mas é um jogador que faz a diferença.
Perguntado, Taffarel também falou sobre as condições físicas dos goleiros da seleção brasileira e o atual momento do goleiro Alisson e também dos momentos de Ederson e Bento.
O Alisson está voltando de lesão, já está trabalhando junto com o grupo. A semana que vem está entrando em campo para jogar a última partida do campeonato. Vai se apresentar aqui na seleção com todas as condições e é isso que a gente espera.
O clima foi de muita descontração, nostalgia e um dos momentos mais aguardados aconteceu no final do encontro, quando o seu Pepe e o Mengálvio encontraram os outros três campeões do mundo pela seleção brasileira, que se prepara para mais uma Copa do Mundo, dessa vez nos Estados Unidos, Canadá e México.
Olha só, a gente quer celebrar essa marca com você, ouvinte do rádio, com você que acompanha a gente no YouTube e também com quem tá ligado nas nossas redes sociais. Pois é, somente no mês de abril, gente, foram mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas. E existe um motivo para esse crescimento, que é credibilidade, não é mesmo, Alexia?
É, aqui na TMC nosso compromisso sempre foi e sempre será com você, nosso ouvinte, nosso telespectador, e por isso refletimos todos os dias. Informação que importa de um jeito que importa também para você. A TMC veio para ficar, marcada no rádio, no seu caminho e na sua vida. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
E olha só, nesse final de semana, Brasília vai receber a quarta edição do Festival Mescla, com muito house na festa tônica, a volta aos anos 80 em pleno Cine Drive-In e o Festival de Cerveja Artesanal no Parque da Cidade. Coisa boa, viu, gente?
Olha, eu gostei, tô indo pra Brasília.
Eu também tô pensando em dar uma viajadinha nesse final de semana
gostei,
pra Brasília.
Programação,
né?
Recheada.
Comemorar
aí
seu aniversário lá, Alexia.
O nosso.
Ó, vamos, bora. Pois é, quem traz os detalhes pra gente dessa agenda animada aí em Brasília é a maravilhosa, um beijo pra você, Marcela Franco.
Sábado vai rolar a quarta edição do Festival Mescla, reunindo grandes nomes do rap, trap, além de moda, batalha de rima e, claro, muita representatividade. No line tem nomes como Veig, Matuê, Felipe Rett, Júlia Costa e MC Luana. Os portões abrem às 14h no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$ 114,00 pelo site da R2 Produções. Para quem gosta de house, tem a festa tônica na Concha Acústica. O evento começa às 15h e promete aquele pôr do sol na beira do lago, típico do outono aqui em Brasília. Ingressos a partir de R$ 125,00 pelo Simpla. Agora, se você quer sair à noite, a festa A Volta aos Anos 80 promete transformar o Cine Drive-In numa máquina do tempo. Vai ter muito neon, ombreira, brilho e os maiores sucessos da década. No sábado, a partir das 19h. Ingressos começam em R$ 85,00 e você pode comprar pela bilheteria digital. Também no sábado e no domingo, o estacionamento 8 do Parque da Cidade recebe a quarta edição do Fest Serva ao Quadrado. O festival reúne 19 cervejarias artesanais do DF com mais de 100 rótulos de vários estilos, com premiados em concursos nacionais e internacionais. Vai ter também gastronomia e shows ao vivo para toda a família. Do meio-dia às 21h. A entrada é de graça, só chegar.
Agora, 8h55, vamos atualizar a situação envolvendo a IP, porque a IP liberou nessa sexta-feira um canal para reembolsar os consumidores que compraram produtos suspensos pela Anvisa. O dinheiro será devolvido via Pix e o pedido pode ser feito pela internet sem precisar apresentar nota fiscal ou comprovante de compra.
Pois é, a suspensão dos produtos aconteceu depois de inspeções da Anvisa na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, realizadas em parceria com a Vigilância Sanitária Paulista. Durante a fiscalização, foi identificada a presença da bactéria Pseudomonas aureuginosa, nome difícil aqui de ser falado, em mais de 100 lotes de produtos finalizados, viu?
E segundo as autoridades sanitárias, os consumidores devem interromper imediatamente o uso dos itens afetados. Ou seja, você que tem aquele detergente em casa, ó, já joga fora. Todo o processo de solicitação do reembolso acontece de forma online.
Pois aí, em nota, a IP contestou as conclusões da Anvisa e afirmou que não foi encontrada contaminação nos produtos que já estavam no mercado. A empresa também disse que o processo normal de lavagem reduz drasticamente a presença de micro-organismos.
A fabricante afirmou ainda que não há registros científicos de infecções causadas pelo contato com roupas lavadas com detergentes domésticos que continham essa bactéria. Segundo o G1, IP havia voltado atrás e cancelado o reembolso, mas afirmou na noite dessa sexta-feira, ou seja, informação atualizada e que importa para você, que vai seguir com o ressarcimento aos clientes. Agora, 8:57.
TMC. Quem escuta sabe.
E o senador Flávio Bolsonaro voltou a negar a irregularidade no contrato com o Master pelo filme do pai, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, depois dos áudios vazados, o pré-candidato à presidência foi chamado de ladrão em protesto no Rio de Janeiro. Informações agora com o Leonardo Rezende.
Dois dias depois do vazamento dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o senador e pré-candidato à presidência participou de uma agenda na Polícia Militar do Rio. Ao chegar no QG da corporação, foi chamado de ladrão por populares. Ao falar com a imprensa, negou irregularidades na relação com o Banco Master, que financiou o filme dedicado ao pai Jair Bolsonaro. Uma conversa aparentemente íntima com Vorcaro mostra o 01 do ex-presidente pedindo ao banqueiro novos repasses para a produção do longa-metragem. Flávio Bolsonaro, no entanto, não soube explicar por que esse dinheiro depositado para a produtora do filme não foi feito diretamente pelo Master, e sim por uma instituição financeira intermediadora, a Entre Investimentos. O senador ainda rebateu aliados que relataram abalo de confiança por não saberem da relação entre ele e Daniel Vorcaro.
Desde o primeiro momento, eu estou falando com quem eu conversei, o investidor com quem eu conversei foi com ele. Agora, qual foi a empresa que ele usou para fazer, eu de fato não sei. Absolutamente nada de errado, não tem que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, né, quando o Vorcaro era a pessoa que circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava dentro de autoridades, a pessoa que era até cortejada em todo o Brasil. Foi nessa época que ele topou fazer um investimento privado, um filme privado, gente.
Flávio Bolsonaro participou nesta sexta-feira de uma cerimônia de entregas de armas e equipamentos à PM. Aliado do ex-governador Cláudio Castro, o senador dedicou durante o mandato mais de 20 milhões de reais em emendas para a segurança pública do estado.
Agora 9:00. Nesse momento a gente desacelera o nosso Expresso TMC. Ficamos por aqui com um compilado completo do que mais importa para você no Brasil e no mundo nessa sexta-feira. Inclusive, estamos aqui em clima de saideira, porque Pietra Mesquita não estará mais nos próximos Expressos TMC. Ela estará agora no trend das 11. Então você sintoniza na TMC às 11:00, das 11 ao meio-dia. Pietra Mesquita e também meu partner, que já foi meu partner aqui nos períodos noturnos, Thiago Matheus. Então você acompanha Pietra Mesquita agora em outro programa e eu sigo aqui no Resumo TMC e também no Expresso TMC, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, mas estou aqui devastada, sem a minha companheira de bancada. Mas é isso, vai
obrigada,
brilhar muito em outro programa agora.
Obrigada pela parceria, pela companhia até aqui, Alexia. Obrigada a você também que acompanhou, né, que me acompanhou nessa trajetória aqui no Expresso e também no Resumo, mas não acabou, que hoje ainda eu volto pra gente continuar no Resumo às 10:00 até meia-noite. Mas te espero também semana que vem, na segunda-feira, a partir das 11, lá no Trend das 11. Obrigada, viu, Alexia?
É isso mesmo. Então já anota aí, já coloca aquele despertador 11:00 na segunda-feira pra acompanhar a Pietra e o Thiago Matheus no Trend. E também coloca o despertador pra acompanhar eu e Pietra ainda hoje às 10:00 no Resumo TMC. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Aquele abraço pra você. Até daqui a pouco.
Tchau.
Tchau, tchau.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
E esse momento é pra ser realmente leve, dinâmico. A gente quer você aqui com a gente.
Resumo TMC. Hoje, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia. Atendimento contra o câncer ganha reforço.
2 bilhões e 200 milhões de reais serão investidos para aumentar o acesso a tratamentos de ponta e medicamentos pelo SUS.
Serão financiadas também cirurgias robóticas e ampliação de reconstrução mamária.
O presidente Lula destaca que o governo tem a função de fazer justiça e garantir igualdade a todas as pessoas.
É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade e com respeito em qualquer lugar desse país.
E ainda desenrola a Fies.
Em um dia, estudantes já renegociaram mais de 1,3 bilhão de reais. Graziela Mendonça.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola Fies.
Você vai ouvir também sobre o acolhimento às mães que estudam e não tem com quem deixar os filhos pequenos.
Crianças podem ficar nas cuidotecas instaladas em instituições de ensino.
O governo do Brasil investe para aumentar o número de espaços em todo o país. Érica Brás.
E até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainaz
e
Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos para o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde.
São mais de 2 bilhões de reais que serão destinados a 23 novos medicamentos de alto custo, além de tratamentos de ponta.
O SUS vai contar com cirurgias robóticas e ampliar a cobertura de implantes mamários.
As novidades foram anunciadas em evento no Hospital de Amor, em Barreto, São Paulo, com a presença do presidente Lula.
O Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo, é o maior centro de tratamento oncológico gratuito da América Latina. O hospital atende mais de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde por ano. Nesta sexta-feira, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram a unidade e anunciaram a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. O Ministério da Saúde vai repassar 129 milhões de reais em parcela suplementar para o Hospital de Amor. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância da instituição.
A gente vê no Brasil inteiro o Hospital do Amor fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento e pesquisa, treinamento de robótica, você poder atender à distância, telecirurgia.
Também foram anunciadas medidas para fortalecer o tratamento contra o câncer. O investimento total é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Recursos que serão empregados em novas tecnologias, equipamentos e medicamentos. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida beneficia 112 mil pacientes no tratamento de 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
23 novos medicamentos que o povo não tinha acesso pelo SUS. Tem medicamento que custa 25 mil por mês. Agora é de graça, pelo SUS, como direito às pessoas.
Também foi garantido o financiamento para a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública, o que amplia o custeio do setor com um investimento estimado em mais de 27 milhões de reais por ano. Além disso, foi implantada uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública. O presidente Lula destacou que os investimentos elevam a qualidade dos serviços públicos de saúde.
O SUS está provando que aquilo que é público, quando é feito com respeito, quando é feito com dignidade e quando é feito com justiça, aquilo que é público é muito melhor. É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade e com respeito em qualquer lugar desse país.
No evento também foi anunciada a compra de 80 novos aceleradores lineares para ampliar em 25% a oferta de radioterapia em um ano e a entrega de veículos para o transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 15 veículos do programa, além de 22 ambulâncias do SAMU e uma unidade móvel odontológica. De Barretos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
E uma esperança para pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer.
O governo do Brasil investe também em tecnologia para a produção de medicamentos para a rede pública de saúde.
A medida vai ampliar o acesso e proporcionar mais sobrevida aos pacientes.
A descoberta de um câncer avançado mudou completamente a vida da comerciante Tereza Ferreira. O diagnóstico de câncer de pulmão veio em 2018, acompanhado de medo e incertezas. Depois da quimioterapia, surgiu uma nova alternativa, a imunoterapia com um medicamento moderno, capaz de estimular o próprio organismo a combater a doença.
Eu fiz um ciclo de quimioterapia, deu muito resultado, e aí fiquei só com a imunoterapia. E aí foi dando certo, e com isso já ganhei 7 anos, né?
O tratamento teve uma resposta satisfatória. Hoje, Tereza está sem evidências do tumor e leva uma vida normal. A experiência mostra o impacto da imunoterapia, considerada uma das estratégias mais avançadas no combate ao câncer. Conhecido comercialmente como Keytruda, o medicamento age de forma diferente da quimioterapia tradicional. Em vez de atacar diretamente o tumor, ele estimula o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Isso pode aumentar a eficácia do tratamento e, em alguns casos, reduzir efeitos colaterais, como explica Clarice Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Ele mudou a história da oncologia, eu diria assim, essa classe de medicamentos, principalmente para alguns tumores, como o melanoma, que é um tumor de pele bem, bem agressivo, que a gente tinha pouco tratamento, câncer de pulmão, e mais recentemente para vários outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço. Então hoje, muitos tipos de tumores, o paciente se beneficia em utilizar essa classe de medicamentos isolada ou às vezes até com combinada com outros tratamentos, como a própria quimioterapia.
Agora, essa tecnologia de ponta pode chegar a mais pacientes da rede pública. O governo do Brasil firmou uma parceria para a produção 100% nacional do medicamento, indicado para até 18 tipos de câncer. O acordo prevê a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que passará a produzir o medicamento no país para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Um avanço para o tratamento universal, disse Fernanda Denigri, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde.
A expectativa é que haja uma transferência de tecnologia da empresa detentora da tecnologia para o Instituto Butantan, e neste tempo o Instituto Butantan vai começar a aprender a fazer essa molécula e começando a produzir no Brasil.
Na rede privada, o custo do Keytruda pode chegar a cerca de R$ 27 mil por dose, o que limita o acesso. Com a produção nacional e a oferta pelo SUS, a expectativa é ampliar o tratamento e baratear o custo. Para pacientes como Tereza Ferreira, a chegada desse tratamento à rede pública representa mais do que inovação. É a possibilidade de ampliar o acesso a uma terapia que pode prolongar a vida e trazer esperança para quem enfrenta a batalha contra o câncer.
E acho maravilhoso todo mundo poder ter acesso a isso.
Hoje, a terapia já é usada no SUS para casos de melanoma, mas a expectativa é ampliar o acesso para outros tipos da doença. A ampliação depende da avaliação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que já está em análise. Reportagem Pablo Mundim.
está em débito com o FIES tem uma grande chance de sair do vermelho.
Até o fim do mês, o programa Desenrola FIES oferece descontos de até 99% nas dívidas.
E nos primeiros dias de adesão, muitos estudantes já aproveitaram as condições e foram negociados mais de R$1 bilhão em 24 horas.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola FIES. Apenas nas primeiras 24 horas, foram mais de R$1 bilhão e 300 milhões negociados. A adesão começou na última quarta-feira. Mais de 1 milhão de alunos podem ser beneficiados com os descontos. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explica como participar.
E quem pode participar? Estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de pagamento em 4 de maio deste ano. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. Para fazer essa renegociação, você tem que entrar no site ou no aplicativo do seu banco, quer na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. É uma nova oportunidade para você renegociar o seu débito, alívio no seu bolso, alívio no bolso dos brasileiros.
O FIES é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior privado no Brasil. O programa oferece financiamento para cursar graduação em instituições avaliadas positivamente pelo MEC. O Desenrola FIES visa ajudar milhares de estudantes a reorganizarem a vida financeira e seguirem com os projetos acadêmicos e profissionais. As condições variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso no pagamento. Para quem está em dia ou com atraso de até 90 dias, a opção é quitar integralmente o financiamento, com 12% de desconto. Quem tem débitos vencidos há mais de 90 dias pode quitar o financiamento com desconto total nos encargos e redução de 12% no valor principal. Também tem a opção de parcelar tudo em 150 vezes, sem juros nem multas. Mas os descontos são maiores para quem está inadimplente há mais de 360 dias. O abatimento pode chegar a 99% no caso de quem participa do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Para renegociar, basta acessar o aplicativo do banco em que o contrato foi firmado, clicar na aba Renegociação do FIES e seguir os passos. Reportagem em Graziela Mendonça.
E a partir de segunda-feira, 25 de maio, os trabalhadores vão poder consultar o saldo do FGTS disponível para uso no novo Desenrola.
A iniciativa permite utilizar até 20% do saldo do Fundo de Garantia ou até R$1.000, o que for maior, para renegociar dívidas em atraso.
Depois da consulta, as instituições financeiras vão ter até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações junto à Caixa Econômica Federal.
Após a validação, o valor será transferido diretamente para o banco responsável pela renegociação.
Interesse num assunto, habilidades, notas, tudo isso pode influenciar na hora de decidir qual curso fazer no ensino superior.
Mas é preciso ficar atento também na escolha da instituição de ensino. Antes de se matricular, confira se a faculdade está regularizada.
Medicina, Direito, Engenharias, a lista de cursos superiores é grande e a responsabilidade na hora de escolher também. É preciso ficar atento sobre onde vai estudar. A instituição de ensino superior escolhida tem que ser reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso contrário, o diploma não terá validade no mercado de trabalho. Além disso, é importante saber a nota do curso, que é dada pelo MEC. A pasta realiza ciclos de avaliações contínuos e examina quesitos como o desempenho dos estudantes, infraestrutura da instituição e formação dos professores. Cursos com notas baixas podem sofrer punições, reduzir turmas ou até fechar, caso continuem sendo mal avaliados. Saber a modalidade, se presencial ou não, também é necessário. Todas essas informações são públicas e devem estar nos sites das instituições de ensino. Os estudantes também podem realizar a consulta pelo EMEC. O sistema reúne informações sobre todas as graduações oficiais do país. Em caso de dúvidas ou problemas, procure a ouvidoria da faculdade ou a plataforma fala.br. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil.
garantir o cuidado das crianças para que as mães possam trabalhar e estudar.
Esse é o foco das cuidotecas, espaços públicos e gratuitos que oferecem lazer, alimentação e proteção para crianças de 3 a 12 anos, principalmente no período noturno.
O programa é uma alternativa segura para os horários em que as creches tradicionais já estão fechadas.
Até 2028 serão instaladas mais de 295 cuidotecas no país.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também, nos municípios e instância de participação social, representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender os nossos filhos, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Reportagem Érica Brás.
Empresas brasileiras exportadoras afetadas pela instabilidade internacional podem contar com o apoio do Plano Brasil Soberano.
São 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do governo do Brasil e outros 6 bilhões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu nesta sexta-feira o protocolo para que o setor produtivo do país possa solicitar crédito dentro do Plano Brasil Soberano. O objetivo da nova etapa do plano é apoiar empresas brasileiras de setores relevantes para a balança comercial nacional. O Brasil Soberano também visa apoiar as empresas exportadoras e seus fornecedores afetados pela instabilidade internacional, seja por causa dos conflitos no Oriente Médio, seja por causa das medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Tem direito ao crédito empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes, móveis, automotivo, têxtil, farmacêutico, equipamentos eletrônicos, informática e minerais críticos, entre outros. Ao todo, estão disponíveis 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação e mais 6 bilhões em recursos do BNDES, como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do banco, José Luiz Gordon.
O programa tem um foco muito estratégico de impulsionar os
novos investimentos no Brasil, ajudar as empresas a ganharem novos mercados de exportação, e são 21 bilhões colocados para ajudar o setor industrial a investir no capital de giro e a enfrentar tanto as adversidades como criar uma base produtiva mais robusta para que o Brasil tenha mais soberania e possa gerar mais emprego e renda.
Para saber como solicitar o crédito e todas as informações sobre o plano, inclusive as condições de financiamento, você pode acessar o site bnds.gov.br/Brasil Soberano. Reportagem André de Barros Lima.
Um gigante de mais de 2 mil quilômetros, o Rio São Francisco banha 5 estados e cerca de 30 milhões de pessoas dependem diretamente das suas águas.
Para assegurar o futuro do Velho Chico e garantir água a quem mais precisa, foram anunciados novos investimentos para revitalização ambiental, segurança hídrica e recuperação de bacias nas regiões do São Francisco e Parnaíba.
Na nascente histórica do Rio São Francisco, o ministro Valtês Góes conheceu de perto o berço do Velho Chico no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O rio tem um papel fundamental para a segurança hídrica do semiárido brasileiro. As águas que nascem lá percorrem mais de 2 mil quilômetros e levam desenvolvimento para o coração do sertão nordestino. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas com as águas do Velho Chico. As obras de recuperação da estrada de acesso à nascente do Rio São Francisco, na cidade de São Roque, Minas Gerais, estão sendo realizadas para melhorar a trafegabilidade e fortalecer o turismo sustentável na região, como garante o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Uma obra desafiadora, porque quem conheceu a estrada da Serra da Canastra antes de iniciar essa obra, sabe que a caixa dela era bem estreita. Então nós temos ali de 6 a 7 metros de extensão, uma obra com toda a segurança de proteção de encostas, com drenagem, com preparação do solo, para ter uma vida útil realmente longa.
Valdez Góes também ressaltou o papel estratégico do Rio São Francisco para a segurança hídrica do país e defendeu a continuidade das políticas públicas voltadas à revitalização das bacias hidrográficas e o acesso à água.
Nós temos em torno de 2,6 bilhões de reais da conta Furnas e da conta São Francisco Parnaíba destinada a projetos de revitalização de bacias em Minas Gerais. Um impacto positivo não só para Minas, mas para todo o Brasil.
O ministro Valdez Góes também assinou contratos para ações de recuperação hidroambientais em Pilão Arcado, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco. As iniciativas somam 9 milhões e meio de reais em investimentos voltados à recuperação de microbacias e ampliação da disponibilidade hídrica para comunidades locais. Reportagem Cleide Lopes.
A utilização do caça F-39 Gripen em um exercício conjunto da Força Aérea Brasileira com outras aeronaves marcou esta semana uma nova etapa na integração para a defesa aeroespacial do Brasil.
O caça Gripen é a aeronave mais moderna da frota brasileira e este ano teve a primeira unidade produzida totalmente em solo brasileiro, numa parceria com a empresa sueca criadora do modelo.
O principal destaque dessa edição é a participação inédita do caça F-39 Gripen, considerado atualmente a aeronave de combate mais moderna da FAB. Essa é a primeira vez que o modelo é empregado no exercício, marcando uma nova etapa no processo de integração do caça ao sistema de defesa aeroespacial brasileiro. O treinamento é conduzido de forma conjunta pela FAB, pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de aprimorar a integração entre as Forças Armadas em cenários de alta complexidade. O diretor do exercício conjunto, Brigadeiro do Ar Paulo César Fischer da Silva, traz mais detalhes.
A gente tem a oportunidade de um cenário mais complexo, conseguimos inserir a parte de antiaérea, além da parte de salto operacional, que é muito interessante porque cria um cenário tático totalmente diferenciado para os nossos pilotos poderem realizar essa capacitação das novas táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados no âmbito da aviação.
Segundo os organizadores, o exercício busca fortalecer a capacidade de resposta em situações de crise, além de aperfeiçoar operações aéreas e terrestres coordenadas. As atividades incluem missões de defesa aérea, escolta, reconhecimento, evacuação aeromédica, defesa cibernética e transporte de tropas e cargas. A operação também serve para testar procedimentos, treinar militares e elevar o nível de prontidão operacional das unidades participantes. A base aérea de Anápolis é considerada uma das estruturas estratégicas mais importantes da Força Aérea Brasileira para operações de defesa aérea e emprego do poder de combate no país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Serviços no Brasil avançou 3% em março desse ano em comparação com março de 2025, segundo pesquisa do IBGE.
O destaque foi o setor de informação e comunicação, com alta de 7,9%, impulsionado por telecomunicações, tecnologia da informação e serviços digitais.
Já em comparação com o mês anterior, fevereiro, o setor recuou 1,2%.
Ainda assim, opera 18,2% acima do nível pré-pandemia.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite pra você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a operação contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
STJ admite remissão pelo Enem para preso que já tinha diploma superior.
Neste fim de semana, quatro cidades realizam novas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal autoriza a operação da Polícia Federal contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Fernanda Porto.
É investigar os negócios da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, diante de suspeita de fraudes fiscais. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Entre os alvos está o ex-governador Cláudio Castro, acusado de proteger e favorecer os interesses do grupo Refit. Também é alvo da operação o empresário Ricardo Magro, dono da empresa. Diante da gravidade do caso, também foi solicitada a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A operação dessa sexta-feira também estipulou o bloqueio de cerca de 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de uma nova frente de análise para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares para projetos culturais.
As informações foram apresentadas pelos deputados Henrique Vieira e Tabata Amaral. Repórter Judite Aragão.
No despacho assinado nesta sexta-feira, o ministro Flávio Dino afirma que os fatos narrados pelos parlamentares podem indicar, em tese, o descumprimento de decisões anteriores do Supremo relacionadas à transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. O despacho cita que, se comprovadas, as irregularidades poderiam comprometer a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade em afronta ao artigo 165 da Constituição Federal.
STJ admite redução do tempo de pena a preso aprovado no Enem, mesmo que já tenha diploma de curso superior.
Essa decisão uniformiza o posicionamento da corte sobre o tema. Fátima Uchoa.
A sexta turma negou o benefício a um preso, mas como a quinta turma tinha entendimento oposto, reconhecendo que a escolaridade anterior não impede o benefício, a defesa interpôs embargos de divergência. Ao resolver a divergência, a terceira sessão do STJ fixou a tese de que a escolaridade prévia do preso não impede a remissão, pois tal limitação não está prevista na lei de execução penal. O ministro relator Ribeiro Dantas sustentou que é possível a interpretação extensiva do artigo 126 dessa lei para favorecer o apenado quando se trata de remissão por estudo, especialmente porque o objetivo da execução penal inclui a ressocialização.
Neste fim de semana, quatro cidades realizam novas eleições.
Elas ocorrem devido à perda dos mandatos dos eleitos em 2024. Fábio Ruas.
Eleitoras e eleitores de Brejo Alegre em São Paulo e das cidades de Itaú e Ouro Branco no Rio Grande do Norte voltam às urnas neste domingo para eleger novos prefeitos e vices. Em Melgaço, município no arquipélago do Marajó, no Pará, a renovação será em todas as 11 cadeiras da Câmara de Vereadores. Em todas as votações deste domingo, quem vencer vai cumprir mandato até o dia 31 de dezembro de 2028.
Justiça do Trabalho e CNJ levam serviços gratuitos ao arquipélago do Marajó.
Os atendimentos acontecem de 18 a 22 de maio. Larissa Batista.
Anota aí, você trabalhador, trabalhadora, pode fazer a carteira de trabalho, entrar com o pedido de abono salarial e de seguro-desemprego. E pode até entrar com ações para a garantia de direitos. Entre 18 e 22 de maio, o mutirão vai levar tudo isso, de graça, a moradores dos municípios de Breves e Portel, na ilha do Marajó, no Pará. E a população vizinha, em Melgaço, também será atendida.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar projeto que autoriza restituição do imposto de renda como garantia de empréstimo.
Avança projeto que destina parte da arrecadação das loterias a lares de idosos.
Comissão debate uso de imagens de flagrantes para combater crimes no comércio.
Boa noite.
Boa noite.
Quem tem dinheiro a receber da restituição do imposto de renda poderá usar esse valor para conseguir crédito antecipado nos bancos.
Um projeto que começa a ser analisado pelo Senado autoriza a restituição como garantia para empréstimos. A ideia é permitir que o contribuinte receba o dinheiro antes do calendário da Receita Federal e use os recursos da forma que considerar mais vantajosa. A reportagem é de Alexandre Campos.
A ideia do projeto é simples. A instituição financeira antecipa o dinheiro ao contribuinte deduzido os valores com encargos e juros que deverão constar claramente em contrato e passa a ter direito de receber a restituição no lugar dele na data do calendário divulgado pela Receita. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que em 2025 foram pagas quase 22 milhões de restituições que, somadas, correspondiam a cerca de 40 bilhões de reais. Ele explicou que ao anteciparem o recebimento desse dinheiro a que tem direito, por meio de contratos de empréstimo com os bancos, os contribuintes poderão usá-lo para quitar uma dívida mais cara ou comprar um bem em condição mais vantajosa.
A gente quer assim surgir uma nova possibilidade, uma nova opção para que as pessoas possam utilizar o seu imposto de renda de forma como queira, que ele beneficie e não apenas o Estado.
Pelo texto, o valor do empréstimo com a instituição financeira não poderá ser superior ao indicado na restituição pela Receita. Se eventualmente ultrapassar, o contribuinte continuará responsável pelo pelo pagamento do saldo remanescente. Se for menor, o total que exceder será devolvido a ele na data da restituição.
E o dinheiro arrecadado com multas ambientais poderá ajudar no resgate e cuidado de animais abandonados em todo o país.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que destina parte desses recursos a organizações sem fins lucrativos, responsáveis pela proteção animal. Repórter Lana Dias.
Quem comete infrações ambientais pode ser multado entre R$50 e R$50 milhões, com base no dano causado. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos quer direcionar parte desse valor a programas de acolhimento e proteção de animais domésticos abandonados. Na leitura do relatório, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que as multas ambientais já subsidiam outras ações.
Esses recursos já são fonte para outras ações governamentais, de forma que caberá ao processo orçamentário decidir em que medida cada um dos objetivos concorrentes será contemplado com as receitas arrecadadas.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Meio Ambiente.
E parte do dinheiro arrecadado com loterias poderá ser usada para ajudar na manutenção de lares de idosos em todo o país.
A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Marcela Cunha.
O projeto permite destinar parte da arrecadação das loterias esportivas a instituições sem fins lucrativos que cuidam de idosos em tempo integral. Segundo o autor, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, muitas acolhem pessoas sem apoio familiar e sem recursos. Pela proposta, a receita líquida de 3 concursos por ano ajudará essas entidades na compra de medicamentos, higiene, segurança, prevenção de infecções e adaptação de espaços. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que os abrigos para idosos atendem uma população especialmente vulnerável.
Os casos de idosos com pouco ou nenhum amparo familiar e com carência de recursos para viver um final de vida de forma digna tende a aumentar nas próximas décadas. Precisamos garantir recursos para essa finalidade tão nobre e meritória.
Damares também reforçou que o projeto cria uma fonte permanente de recursos sem aumentar despesas da União, já que apenas reorganiza a destinação de parte do dinheiro das loterias.
E com o aumento da população idosa no Brasil, um outro projeto em análise no Senado pode ampliar a presença de médicos geriatras no atendimento básico do SUS.
A proposta prevê apoio da União para a contratação e qualificação desses profissionais. Repórter Henrique Nascimento.
Com o aumento da expectativa de vida, cresce também a preocupação com a saúde e a autonomia da população idosa. O projeto apresentado no Senado pelos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, prevê incentivo à atuação de médicos especialistas em geriatria nas unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família. Para o parlamentar, o país precisa criar políticas públicas voltadas ao envelhecimento da população.
Será que o governo acha que de 60 até os 100 o cara vai ficar assistindo televisão o dia todo em casa? Não vai. Você tem que criar política pública para o idoso. Nós temos sérios problemas com os idosos hoje. Se a gente não criar política pública, a gente vai ter sérios problemas.
A preocupação com a qualidade de vida faz parte da rotina do aposentado Nelson Takayanagi, que pratica atividades físicas na Universidade de Brasília.
Com o passar da idade, né? A gente vai tendo uma série de dificuldades locomotoras, psicológicas, físicas. E aí, esse tipo de atividade tenta manter a gente ativa e tenta manter a gente sem necessidade de um apoio.
O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
Já está em vigor a lei que garante que assassinos de agentes de segurança cumpram pena preferencialmente em estabelecimentos federais de segurança máxima.
A iniciativa tem o objetivo de oferecer uma resposta rigorosa a crimes cometidos contra policiais, membros da Força Nacional e militares das Forças Armadas. Repórter Douglas Castilho.
Além do encarceramento em unidades federais, a nova legislação promove mudanças nas regras do regime disciplinar diferenciado, o RDD. O intuito é agilizar o processo legal, permitindo a solicitação da inclusão do preso nesse sistema mais rigoroso logo no início de sua detenção, dando ao juiz um prazo máximo de 15 dias para a decisão final. O texto determinava que o cumprimento da pena nesse regime fosse obrigatório, mas com vetos do presidente da República, essa ida para o RDD continuará dependendo de avaliação judicial caso a caso. O relator da proposta no Senado, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, fala. falou sobre o objetivo da medida.
Manda um recado ao mundo do crime, ao crime organizado especialmente, que assassino de policiais vai cumprir a pena em penitenciária federal de segurança máxima. Regime de cárcere duro, sim, mas um regime de cárcere necessário.
Também foi vetado o trecho que proibia expressamente o preso submetido ao RDD de progredir de regime ou conseguir livramento condicional. A presidência justificou que o endurecimento das penas precisa caminhar junto com as garantias constitucionais.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode aprovar na próxima reunião a divulgação de imagens e áudios de crimes em flagrante dentro de estabelecimentos comerciais.
A ideia é que o compartilhamento dessas informações ajude na identificação e denúncia de criminosos. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que o objetivo é auxiliar no combate à impunidade por meio da identificação e denúncia dos infratores. Ele ressaltou que a proposta traz mecanismos para impedir a simples divulgação de vídeos de furtos.
Ademais, a exigência do registro de boletim de ocorrência e a previsão de responsabilização por divulgação indevida funcionam como mecanismos de controle e desestímulo a abuso.
Depois da CCJ, o projeto de lei vai ao plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o uso dos recursos federais destinados à saúde. Em 2025, o setor representou mais de 240 bilhões de reais no orçamento da União. A fiscalização analisou se o dinheiro foi aplicado de forma eficiente e se os resultados planejados foram alcançados. O trabalho verificou o alinhamento entre planejamento e execução orçamentária, além do uso de dados para apoiar.